Está na pauta da reunião de hoje da Comissão de Serviços de Infraestrutura o projeto que cria a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o PLC 166 de 2010, que já veio da Câmara dos Deputados, e aqui no Senado está sendo relatado pelo senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, com quem eu converso agora. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, mobilidade urbana remete a transporte público, a melhores condições para o transporte não motorizado, no caso bicicletas, mas as cidades brasileiras ainda estão bem longe da eficiência nesse quesito, né?
É verdade, é preciso uma readequação do trânsito, das vias, de uma política de trânsito mais específica, mais educativa, para que a gente possa melhorar essa situação. Então, é um trabalho que tem que ser feito a médio prazo, a longo prazo, é um estudo que há de se fazer, e devagarzinho a gente vai dando a nossa parcela de contribuição para que isso possa ajudar as pessoas que estão nas ruas transitando.
O Brasil nunca teve uma preocupação muito grande com essa questão. Há alguns exemplos, como, por exemplo, cidade de Curitiba, alguns anos, que era um modelo nessa questão de transporte público, mas alternativas, por exemplo, como veículos leves sobre trilhos ou mais ciclovias, priorização de ciclovias ao invés de priorização de rodovias dentro das cidades, isso nunca foi uma questão que teve uma grande, como é que eu vou dizer, uma grande atuação dos nossos gestores em cima disso, né?
É verdade. Principalmente o transporte de massa, né? O transporte de massa, ele nunca teve uma prioridade no trânsito nas ruas. Eu entendo que teria que haver uma prioridade máxima, inclusive, com relação ao transporte de massa, com relação aos veículos nas ruas, terem preferência em sinaleiros, em vias exclusivas, para que o transporte fosse mais ágil, mais rápido. Que não é a qualidade do veículo que vai fazer melhorar o transporte, mas sim a velocidade no trânsito. E para se ter velocidade no trânsito, é preciso que haja um tratamento diferenciado para com o transporte que é o transporte coletivo urbano, que é coletivo. Então, não pode-se dar preferência a um automóvel que tem duas pessoas em detrimento de um que tem 80 pessoas dentro do veículo. Então, essa é uma das preocupações que não acontece hoje pelos nossos gestores, principalmente os gestores municipais, né, que são os responsáveis pelo trânsito brasileiro.
Há também aí um aspecto cultural, né, aqui no nosso país, que transporte coletivo é coisa para a pessoa que não tem condições de ter o seu carro. Quando que a gente vai ver nos países desenvolvidos, por exemplo, o transporte coletivo, o uso do transporte coletivo é disseminado, independente do emprego, da classe social das pessoas, né?
Inclusive por turistas, né? Se você vai na Europa, nos Estados Unidos, os turistas, independente da sua qualificação econômica, eles utilizam o sistema urbano de transporte. Aqui no Brasil não há condições, porque não há uma preparação para isso. Então, não é o transporte coletivo, não é só para quem não tem condições de comprar um carro, mas quem quer ter mais conforto e comodidade para ir e voltar de casa para o trabalho, sem ter que se preocupar com estacionamento, com segurança do veículo, e também um custo menor. Mas esta falta de priorização ao transporte coletivo é que dificulta todo o sistema. E não é uma questão de volta a colocar, de qualidade dos ônibus, vamos colocar assim, mas sim de uma preocupação de ter vias exclusivas para ônibus, já que nós não temos metrô suficientemente para atender a população. É muito caro o metrô, tanto para a construção e também para a manutenção de coisa. O preço da passagem seria muito caro. Então, a saída o que é? É o veículo transitando em vias exclusivas. É mais rápido, é mais barato na sua aquisição e também na manutenção. Mas nós não estamos vendo ainda essa preocupação por parte do governo, nós queremos estimular isso.
Pois é, o senhor falou na questão de preço de passagem. Por exemplo, citando um exemplo muito próximo aqui da gente, Buenos Aires, que tem metrô e lá, e comparando com Brasília, o preço da passagem é 6 vezes menor. Enquanto aqui se paga R$3 por trecho, por passagem, em Buenos Aires paga-se 1 peso e 10 centavos, o equivalente aí a 50 centavos de real, ou seja, 6 vezes menos. A que se pode atribuir, senador Assir, o fato das nossas passagens serem mais caras no transporte público?
Política de governo. É necessária uma política de governo específica para o segmento. E toda vez que você aumenta a velocidade do transporte, você diminui o preço da passagem. Uhum. Então, isso é uma matemática simples. Quanto mais rápido, menos ônibus você vai utilizar, e mais barato será o serviço. E além de ser muito mais confortável. Então, nós precisaríamos ter uma política de governo, mas não uma política municipal, porque seria mais de 5 mil prefeitos tentando resolver os seus problemas individuais, mas uma política de governo nacional, envolvendo União, Estados e municípios, com o mesmo objetivo. Então, eu estou estudando um projeto específico para essa questão, que envolva a União, os estados, os municípios, para que todos possam trabalhar juntos numa desoneração de imposto, de encargos, de custo, para que nós tenhamos um transporte público mais barato e principalmente mais rápido. Então, nós podemos fazer isso juntos. Tudo que o nosso trabalhador quer é um transporte mais rápido e mais barato. E o transporte mais rápido faz com que ele seja mais barato. Então, é questão de ter uma política de governo nacional para com o transporte de massa no Brasil.
Bom, senador Assir Gurgax, a Política Nacional de Mobilidade Urbana está na pauta da CI hoje, o relatório já está pronto, né? A senhora apresenta um relatório favorável. A votação acontece hoje mesmo ou há alguma previsão de adiamento, algum tipo de pedido de vista? Qual a expectativa para a reunião de hoje?
Não, a expectativa é que haja uma aprovação por acordo. O governo pediu para que fizesse alguns ajustes de redação. Eu já analisei o pedido que o governo fez e não vejo nenhuma preocupação, nenhum problema nessa modificação. Essas modificações serão feitas para que a gente possa votar hoje e depois que não haja nenhum veto da nossa presidenta. Portanto, está mantida a votação e eu acredito na aprovação desse projeto hoje na Comissão de Infraestrutura.
Certo. Bom, aproveitando aqui o contato com o senador Assir Gurgax, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Senador, daqui a pouquinho nós vamos ter mais uma discussão do Código Florestal, dessa vez debatendo mecanismos econômicos que poderiam incentivar a preservação ambiental e viabilizar a aprovação do projeto. Em que pontos exatamente entra essa discussão e quem deve estar presente, senador?
Olha, esse ponto entra exatamente naquele impasse, né, daquelas pessoas que preservaram e que querem preservar as suas florestas, mas não se sentem entusiasmados em fazê-lo, porque não tem nenhum benefício. Então, nós não podemos exigir que os agricultores ou até que investidores invistam na questão de preservação sem ter um retorno financeiro. Então, nós vamos analisar e ouvir várias... mas eu não estou com o nome das pessoas que estão hoje na mão aqui agora. Mas são pessoas que têm um conhecimento amplo, estudaram essa matéria, no sentido de nós darmos uma compensação financeira para quem recuperou as suas áreas de florestas ou manteve, preservou e quer ainda preservar ou ampliar as suas reservas em termos de florestas, mas que possam ter um benefício por isso. Ou seja, todos querem que a Amazônia seja preservada, mas nós não podemos simplesmente dizer para os agricultores, ora, vocês não podem mais plantar, vocês precisam preservar, tem que plantar floresta. E com qual recurso recurso que eles vão fazer e com qual recurso eles vão manter essas florestas. Então é nesse aspecto que nós vamos ouvir hoje, e vamos trabalhar nesse sentido e analisar junto com os nossos relatores quais são as medidas possíveis para que a gente possa dar essa contrapartida ao agricultor ou mesmo ao investidor que porventura queira investir em florestas. Passa a ser um negócio, né? Um negócio que vai ter retorno financeiro para que nós tenhamos as florestas em pé, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida para o planeta.
Pode-se dizer que esse é o principal entrave hoje na discussão do Código Florestal?
Eu acredito que sim. Os outros pontos, praticamente quase todos, foram debatidos, discutidos, mas este assunto não foi discutido na íntegra. E eu acredito que hoje nós vamos ter mais um dia muito proveitoso e vamos ter uma clareza com relação a essa matéria. Como é que nós vamos ter uma remuneração por parte daqueles que querem preservar, que já preservaram, enfim, e podem fazer disso um negócio também. A floresta não pode ser um atrapalho na vida dos agricultores. Tem que ser um rendimento também. Então, para isso, nós precisamos remunerar essas pessoas.
Tá certo. Senador Assir Gurgax, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Um bom trabalho, senador. Até uma próxima.
Muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais, Jefferson.
Senador Assir Gurgax, presidente, ele do PDT de Rondônia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, falando aqui sobre o projeto da mobilidade urbana, que ele relata na Comissão de Infraestrutura hoje à tarde, e também sobre a reunião da Comissão de Agricultura, que acontece daqui a pouco, para discutir o Código Florestal.